Boa tarde aos amigos que fazem o curso Uma Educação do Pensamento. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula inicia agora. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns aspectos em torno dos exercícios, né? Exercícios práticos. Primeiro, fiz uma ilustração de alguns exercícios muito singelos, muito simples. Depois, semana depois, nós vimos os exercícios de porte médio, aqueles que trazem certas peculiaridades de maior dificuldade. E hoje trabalharemos alguns, apenas ilustrativamente, alguns exercícios mais avançados. Depois dessas três aulas de exercícios avançados, nós retomamos aquelas aulas de dar aos alunos ferramentas. À medida que as dificuldades crescem, é natural que vocês precisem de mais e mais ferramentas em torno desses temas. Separei para vocês hoje três, apenas três exercícios avançados. Vamos começar com as nossas advertências, com os nossos cuidados de praxe. A primeira advertência é que esses exercícios que eu vou passar a vocês agora não só não fazem qualquer sentido para um aluno iniciante, ou seja, vamos supor um aluno que caiu de paraquedas nesse curso, hoje é a primeira aula dele, nunca ouviu falar, nem sabe direito do que se trata, mas está interessado e inicia por esse exercício de hoje. Além de ser praticamente frustrante, porque ele vai tentar e a tendência é que não consiga, também tem alguns riscos, okay? Alguns perigos. E é da nossa responsabilidade cuidar, não fazer certas bravatas aí que depois acabam colocando a pessoa em mais dificuldades. Então, por favor, tenham claro isso, tá bem? Há um segundo ponto também muito importante quanto a isso que estamos vendo, que é a natureza da fluência. Cada um de vocês agora já vai ver a fluência que tem, o quanto já consegue caminhar com tudo isso, o que é preciso arrumar. Nós teremos a todas as últimas aulas que nós vamos fazer nesse semestre deste curso serão aulas de arrumações. Vamos ajustar, aprimorar, arrumar, observar muito de perto o que vocês conseguem, o que não está fluindo, está bem? Nós veremos isso. Vamos prosseguir aqui. Sim. Então vamos diretamente para o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele é muito, muito bonito. E ele contempla várias vertentes interessantes. Vocês sabem que se vocês tomarem qualquer tópico da estrutura de pensamento e fizerem aprofundamentos, logo vocês acabam encontrando vizinhanças. Vizinhanças de contexto, vizinhanças de trajetória, vizinhanças de densidade, vizinhanças de aprimoramento, várias vizinhanças. Vizinhanças que estão se afastando, que estão se aproximando, vizinhanças que são dúbias, que ora fazem parte, ora não fazem. Ou seja, há um mosaico e um oceano de elementos. Nosso primeiro exercício consiste nisso. E ele é exigente, porque ele pede por dois pontos, está bem? Primeiro, seletividade, algo que os senhores só adquirem na trajetória. Com conhecimento, com profundidade, não é? As nossas escolhas são baseadas em tudo que sabemos, compreendemos, crescemos. Então, são a seletividade. Então, ele pede, ele exige por isso. E segundo, além da seletividade, a fluência em torno das cadências que vão ocorrer. Está bem? A fluência em torno das cadências. Vamos então a ele. Ele é bem simples. Olhem como ele é simples e é incrivelmente profundo ao mesmo tempo. Olhe, ele consiste em você andar com seu pensamento rumo a algo, rumo a alguma coisa, apenas isso, esquecido de todo o resto. O que acontece? Enquanto você faz essa caminhada, vizinhos vão se agregar, vizinhos vão desaparecer. Vamos a um exemplo disso. Você toma de uma bela obra, como essa que eu comprei agora do Hemingway, uma obra que eu não conhecia, estava fora de catálogo, consegui num pequeno sebo, numa pequena aldeia no sul da França. Muito bonita a obra, vou trabalhar em breve essa obra do Hemingway. Então, vamos supor, um dos primeiros textos dele, né? Aqueles que ele nem ia publicar, porque ele ainda era mais jornalista que escritor e tal, e que se passa em Cuba, nos pescadores. É muito, muito bacana o texto dele. Vamos supor, você toma então um texto do Hemingway. Você vai passear seu pensamento com essa prótese, que é o texto do Hemingway. Aí você abre as primeiras páginas, ele diz que o pescador estava junto à jangada, apreciava o mar. Enquanto ele apreciava o mar, a brisa que soprava dizia a ele como estavam as ondulações médias e as ondulações mais adiante, no cana nos canais do Caribe. E ele, enquanto fazia a arrumação das velas com as cordas e puxava, cerzia uma parte e observava o madeiramento da canoa, que pedia alguns reparos, mas ele estava muito cansado, ele precisava ir para o mar. Enquanto o seu pensamento vai fazendo isso, o exercício consiste: observa os vizinhos que se aproximam. Um vizinho que se aproxima, você se sente muito acolhido e confortável com uma leitura dessas. Olha que vizinho maravilhoso. Outro vizinho que se aproxima, saudosismo. Saudosismo que enche seu coração de esperança. Você pensa, puxa, tem uns amigos de umas aldeias lá do Nordeste, bem que eu podia passar um tempo lá com eles, horas que me convidam e tal. Esse é um trabalho de identificação dos vizinhos. Aí surge um vizinho incômodo, tá bem? Você lembra de algo que não tem nada a ver. De uma vez que você era adolescente, um amigo seu emprestou lá para você um molinete de pescaria e você nunca devolveu, e um dia você encontrou mais tarde e você se desentendeu. Por favor, não é momento para isso. Isso tem sua razão de ser, claro, mas não é o momento, não é a ocasião, não é o fórum para essa discussão aí. Volte para a trilha. Como é que a gente volta para a trilha? Volta para a leitura. Enquanto você volta para a leitura, você prossegue na leitura com esses elementos. Então vejam como é o exercício. Ande com o pensamento rumo a algo. Se não tiver fluência para fazer isso só com o pensamento, pegue uma prótese. O que é uma prótese? Uma leitura, por exemplo. Um trecho de um filme muito bonito sobre o sol de Toscana, que você gosta tanto, pegue o filme, veja um trecho que você gosta, quando a menina está restaurando aquela linda casa na Toscana, pegue isso, pegue um trecho do filme. Enquanto você está vendo e usufruindo, apenas observe as vizinhanças que se aproximam, as vizinhanças que vão embora, aquilo que nem aparece no horizonte. Anote isso no papel depois. Esses vizinhos que chegam são muito interessantes. São aliados na sua trajetória de educar seu pensamento. Então, observe, guarde com carinho. Sua seletividade quanto ao que dar abrigo e ao que não dar é fundamental. É você que vai decidir isso, não é seu pensamento, não. Você vai decidir quais são esses elementos de hidratação da sua alma. Parar o gravador para ouvir de vocês. Dúvidas, questões sobre este primeiro exercício se entenderam adequadamente. Vamos então para o segundo exercício dos três exercícios avançados. Isso é para fazer, para pegar papel, caneta, fazer. Aliás, no primeiro exercício esse, não precisa ler ou ver um trecho do filme. Você pode fazer pelo dado de semiose cruzado, pegar papel, caneta, escrever, como vocês têm aprendido. Sempre com carinho, com respeito, com cuidados, tá bem? Tudo que vocês aprenderam até aqui é válido, mais do que nunca é válido para a aula anterior. Vamos para o segundo. O segundo exercício consiste num. É um exercício muito bonito, mas ele é exigente quanto ao desenvolvimento. Para o iniciante, ele traz vários riscos e perigos. Para alguém em estado mais avançado, ele é de uma formosura muito grande. Sabe aquelas gotículas quando você amanhece o dia, um dia outonal, e o jardim, você olha para o seu jardim, a grama, todo relvado, toda aquela parte, as campinas lá adiante, gotejadas, pequenas gotículas. Sob as pequenas folhas, algumas pétalas que ainda resistem ao outono, os troncos das árvores. Parece que durante a madrugada, alguém com todo cuidado e com conta-gotas foi colocando, com estudo de caso, em cada lugar uma pequena gotícula. E com aquelas primeiras luzes do dia, com o sol que anuncia, por cima da montanha lá longe, esse sol que anuncia, ele vem e colore a paisagem. Um raio de sol cruza uma pequena gotícula dessa e se forma um prisma. Uma outra gota de luz vem e atravessa e parece iluminar uma pequena joaninha que vai iniciando o seu dia com preguiça e cuidado rumo a uma folhinha. Ou seja, essas gotículas. A impressão geral que se tem na alma quando você tem o cuidado de esparramar sua vida e suas coisas por isso é de uma hidratação muito profunda. Eu sei que vocês aprenderam que para hidratar precisa tomar tantos litros de água por dia, etc. Bom, isso é uma maneira de hidratar. Há outras muito mais poéticas e suaves, como as gotículas que se esparramam por toda a parte. E que hidratam o coração, a alma com cuidado, com carinho, mantendo você hidratado o dia todo. Este segundo exercício é isso. É um exercício de suavidade, de sensibilidade, de paz. Você não vai educar seu pensamento se for bruto, se for rude com ele, se for impaciente, se for nada disso. Isso não é educar, isso é outra coisa. Isso é castigar, é punir, é outra coisa. Educar exige amor, exige cuidado, exige paciência. Se vocês têm filhos, vocês sabem do que eu estou falando. Isso é educar. Pelo menos dentro dos pressupostos do curso que estamos fazendo. Então, vamos ver como é que se faz esse exercício de gotículas, de gotejamento sobre a alma, sobre o coração de quem já teve várias lições e que chega num momento avançado mais do nosso curso, está bem? Olhem como se faz. Você gosta muito de um autor. Então você leu quando era garoto, um dia que você foi na praia, na casa da sua tia, ela te deu Khalil Gibran. Você disse: Khalil Gibran, tia, de onde é esse autor? Ela disse: ele é de muito longe. Leia, você vai gostar. Sua tia conhecia muito bem você. É sua madrinha, aliás, além de sua tia. E você começou a ler e disse: nossa, mas é tão bonito. Isso é tão bonito. Poxa vida, esse livro, O Profeta, mas que livro bem lindo que esse homem escreveu. E aí você leu outros livros. E quando você era garoto, olha o que você fez. Sua tia guardou isso para você, hein? Guardou. E no seu casamento, quando ela já estava no céu, seu primo, com os olhos marejados, entregou nas suas mãos, dizendo: a mamãe deixou de presente para você. Sabe o que que era? Um caderno seu que você deixou na praia, cheio de frases que você selecionou de Khalil Gibran. Olha que coisa. E ela disse: entrega para meu sobrinho quando ele quando for o dia do casamento dele. E aí você disse para o seu primo, você abraçou e chorou muito ao ler e disse: Nossa, mas que presente bem lindo! Que presente de casamento que a minha tia está me dando. Você ficou muito emocionado. E aí, quando você começou a ler as frases, frases dispersas, frases avulsas, frases aleatórias, mas que para você tinham sentido, só para você. Aqui, ali, lá, um falava como são belas as montanhas e como trazem lições de humildade. Outro dizia: os pássaros são nossos amigos, que sejamos amigos nós também dos pássaros. Frases que você foi anotando. E, ao ler isso, você foi hidratando sua alma. Veja, é muito diferente de uma leitura, é muito diferente de um filme concatenado, é muito diferente de uma série de coisas que vocês têm aprendido. O gotejamento, ele é assim, ele é aleatório. As gotas caem por todas as partes, umas sobre a calçada, outras sobre o galho da árvore que já está seco, outras sobre as folhas que precisam muito, outras sobre o fruto que está sendo colhido, outras sobre a mão de uma criança, outras sobre um cachorrinho que brinca. As gotículas vão cair por tudo. Você vai hidratar tudo. E dentro dessa hidratação, o que tem a ver com você ficará. O resto você deixa embora. Então vamos recapitular. Como é que esse exercício segundo e avançado você separa, pega uma obra, um autor, alguém que você gosta, ou vai para a internet direto, bota lá frases de Khalil Gibran, frases de Krishnamurti, frases de Gandhi, frases belas dos evangelhos, você escolhe e coloca lá e depois você começa simplesmente a ler e deixar que isso hidrate sua alma. Apenas isso, não é preciso fazer mais coisa nenhuma, coisa alguma. Se no meio dessas hidratações surgirem coisas que não têm a ver com você, conforme o planejamento da educação que estamos dando ao pensamento, simplesmente descarte, ok? É só dizer não tem a ver comigo e pronto. Não precisa brigar com isso. Ao começar a discutir e a elaborar coisas contra isso, você já começa a alimentar outras coisas que nada têm a ver com você. Prudência, cuidado. Então, você vai simplesmente separar isso. É só, não é preciso fazer mais nada. Essas gotículas vão hidratar você profundamente. Professor Lúcio, faço isso então 3 minutos, né? Não, quem disse 3 minutos? Alguém falou 3 minutos? Faça isso pelo menos 10 minutos. Pelo menos. Uma vez ao dia está excelente. Você está aprendendo. Se não puder, porque você tem que gastar tempo com outras coisas, então faça a cada 2 dias, pronto, ou a cada 3, mas faça. Não deixe de fazer os exercícios. São fundamentais. Sem trabalhar, nós não vamos para lugar nenhum. Trabalhem, sejam caprichosos. Eu vou parar o gravador para ver o que vocês entenderam desse segundo, se alguém precisa de alguma complementação. Depois eu prossigo para o terceiro. Vamos então agora para o terceiro e último exercício avançado, do nosso. Apenas uma questão. Alguns podem pensar: puxa, são tão poucos os exercícios. Poucos, eles são milhares. Estou apenas ajustando para os nossos tempos, para o nosso trabalho, mas nossa, isso aqui vai ao infinito. Vamos ao terceiro. Esse é tão bonito. Puxa, como esse é bonito. Que coisa. Olhem, na nossa cultura, na nossa sociedade, não é educado em geral interromper uma pessoa. Não se faz, a gente procura não fazer. Ah, então a pessoa está nos falando. Claro, às vezes no calor da conversa a gente interrompe, mas usualmente não é adequado fazer isso, né? A gente procura. O nosso pai, nossa mãe diz: ó, deixa a pessoa falar, depois quando ela terminar, aí você fala. E aí a gente pergunta: e quando é que ela termina, né? Quando ela suspira, quando ela toma aquele arzinho, aí o pai e a mãe dizem: é, às vezes não. Você vai, aos poucos, você vai saber isso. quando interromper. Pois muito bem. Nesse caso específico, a gente faz da seguinte forma. Às vezes ainda vocês provavelmente estarão num dia mais difícil, muitas coisas, muito trabalho, muito problema, tal, e vocês vão infelizmente constatar com uma certa tristeza que o pensamento mantém certos hábitos, certas sequelas que vocês apreciariam não ter mais. Ele entra em reminiscências, começa a elaborar coisas vencidas e chatas. Você diz, poxa, mas o que é isso, hein? É só deixar um pouquinho mais livre aí, olha aí o que está acontecendo, que coisa. Não é preciso brigar com o seu pensamento, não. Isso é natural que ele faça. Você deu margem a isso por décadas, né? Então agora seja delicado com ele. Quando ele fizer isso, eu vou mostrar uma maneira de você interromper o pensamento com educação, está bem? Não grite com ele, não brigue, não censure. Seu pensamento, ele não é culpado das coisas. Ele aprendeu a ser assim por uma série de contextos. Você está tentando arrumar as coisas agora na medida do possível. Carinhosamente a gente interrompe. Vou dar alguns exemplos. Você está brincando no parque com seu filho, ele tem 6 anos. Está esfriando, temperatura caindo, está na hora de ir para casa. A mãe já está lá recolhendo as coisas. Abana para vocês que estão brincando ainda. Aí você diz para ele: olhe, a vovó está fazendo aqueles bolinhos de batata que você adora em casa. Está nos esperando. Então a gente podia ajudar a mamãe lá que está recolhendo as coisas, ó, e ir para casa, que tal? Ah, você falou no bolinho de batata. Ele já está com fome depois de brincar um monte. Mas ele ainda quer brincar mais um pouquinho. Daí ele diz: papai, mais um pouquinho a gente brinca e daí a gente vai. Você diz: tá bem, mais um pouquinho a gente brinca e daí a gente vai. E de fato, essa criança de 6 anos é uma criança que já apresenta um índice de educação para compreender e acompanhar. Ela sabe que os pais precisam ir e tudo mais, e que a avó espera, que está fazendo bolinho. Pronto, está resolvido. Se interrompeu de uma maneira educada, gentil. Um amigo seu vem com um assunto muito desagradável. Você diz para ele: fulano, por favor, olha, eu não gostaria de conversar sobre isso. Vamos supor que esse amigo é muito chato. Ele diz: ah, você é alienado, você não sei o quê, não dá para falar coisa séria com você, só pode falar de flor com você, né? Tá bom, vou falar de flor, flor que morre pelos campos, pronto. Você diz: fulano, por favor, olha, outro momento a gente fala essas coisas, não? Não é. Agora não é o momento de falar isso. Puxa vida, ó, eu estou me preparando aqui para uma conferência, tá bem? Vou tomar um cafezinho agora. Quer tomar um cafezinho comigo? Vamos tomar um cafezinho juntos? Não, não, eu não tomo café. Café da úlcera, não sei o quê. Um chá, então. Chá da câncer. Onde que você viu isso, que chá da câncer, menino? Ele diz: é, dá câncer se tomar muito. Eu digo: não, mas a gente não vai tomar muito. Vamos tomar uma xicrinha nós dois, vem, um chá de maçã, já viu o aroma que tem um chazinho de maçã? Ele diz: ah, não sei, você anda muito esquisito ultimamente, não dá mais para falar com você daquelas coisas ruins, feias, tudo, você já não quer saber e tal. Você diz: não, é outro momento a gente fala, tá bom, vamos lá tomar um chazinho comigo. Ele diz: não, não vou não, depois a gente vê então. E vai embora e você vai tomar seu chá. Olha, foi difícil, mas você interrompeu de maneira educada, polida, não é? Sem deixar que isso continue. Este é um dos maiores desafios em quem está aprendendo educação, do pensamento, de uma base categorial como a nossa. Essa arte de saber, vou interromper de maneira delicada, de maneira sensível, de maneira amorosa, porque não quero isso mais para minha vida. Não quero mais. Eu sei onde isso vai dar. vai dar em nada. E esse nada é cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de desestímulo, porque depois eu não quero fazer coisa alguma direito. Eu não quero isso mais para mim. Mas entendo que a pessoa tem o direito dela de falar, que o outro tem a maneira, tem o direito dele. Eu não quero ser rude com ninguém. Não, não quero. Só não quero isso para mim. Pronto. Esse é o terceiro exercício. Aprender a interromper o pensamento educadamente. Tá bem? Se você quiser perder pontos na média nesse curso, é só não fazer isso educadamente. Aí não terá média para passar no final do semestre. Mas se quiser passar, faça direitinho e você estará ganhando muitos pontos para sua carreira existencial. Como se faz isso? Não é? Como se faz? Principalmente aqueles que têm um pensamento. Alguns dizem: "Ai, professor, meu pensamento é tão teimoso. Como é difícil, professor." Pois é, por que será que ele é teimoso, não é? Quem será que ele puxou? Ah, não importa se ele é teimoso, se ele é duro, se ele é isso, se ele é aquilo, não importa. O que importa é a sua parte. Faça a sua lição, buscando interrompê-lo educadamente e compreendendo que, por mais que você faça, às vezes será difícil. Bem, não precisa se preocupar quanto a esses elementos de dificuldade. Às vezes, sim, será bem difícil. Vamos lá, então. Vamos ver como se faz isso. Os senhores estudam filosofia clínica. A gente vai à historicidade. Lá na historicidade, o que que nós encontramos? Elementos correspondentes a isso. Por exemplo, para alguns, quando isso acontece, ele olha para a cozinha, vê aquela pilha de louça. Ainda bem que não tem, né, dia de visita. E vê o sabão, o detergente, a esponja. Pega o seu celular, vai lá na playlist e bota duas músicas que adora cantar. Vá cantar e vá lavar seus pratos. É o suficiente. Interromper, não é preciso mandar o pensamento calar-se. Não, não é preciso. Converse. Explique, olha, eu prefiro conduzir minha vida agora para lugares melhores, mais amorosos, mais condizentes comigo. Não quero mais essas coisas. Pensamentos violentos só fazem a vida ficar violenta e triste. A vida tem coisas tristes, violentas e outras. Tem. É parte da vida que a gente tem nesse planeta. Mas não é preciso que você mergulhe e viva isso, não é? Você pode escolher outras coisas, se isso não tiver a ver com você. Então, você pode fazer isso. Para uns, isso é, nossa, é quase mágico. A pessoa diz, puxa, funciona perfeitamente. Para outros, não. Vão lavar a louça e não conseguem desligar o pensamento de jeito nenhum. Você precisa observar sua historicidade, o que nela propicia a você a interrupção segura e educada de um pensamento que cada vez menos tem a ver com você. Se é que ainda tem qualquer coisa a ver. Às vezes já não tem mais nada. E essa interrupção fortalece a musculatura de sua estruturação como um todo. E aos poucos, vocês começam a ter fluência nisso. Grande fluência nisso. Não é preciso sempre ter uma montanha de louça suja e uma pia e sabão e esponja para que para fazer isso. Com o tempo não é preciso mais nada. Você naturalmente, ah, deixa eu afastar isso aqui, não quero, não vou me ocupar disso não. Tem outras coisas que eu preciso tratar aqui e tal. Com o tempo você tem isso, você começa a ter autoridade sobre questões existenciais que dizem respeito a você. Muito bem, agora eu vou fazer uma recapitulação destes três exercícios existenciais. Por favor, exercitem, façam, façam. Simplesmente ouvir, puxa, é muito bonito. Eu fiz o curso de Educação do Pensamento, e não fazer, você não fez o curso. E é bem nítido saber quem fez ou não. Basta você conversar 15 minutos com a pessoa, você já sabe por onde ela anda existencialmente, não é? Vamos ver então. Primeiro exercício é É andar com o seu pensamento, rumo a algo ou alguma coisa. Se você não tem influência para fazer isso só com pensamento, use uma prótese. Então, por exemplo, pegue um livro, um trecho lindo de um livro, um trecho lindo de um filme e deixe-se levar por uns 10 minutos em torno disso. E depois do exercício, depois de fazer isso, você só nota quais são os vizinhos que se aproximaram, quais são os vizinhos que nem chegaram perto, etc. Em geral, pode botar apenas só os que se aproximaram, já estão de muito bom tamanho. Usem de seletividade nesse processo. Ele é muito didático, muito importante. Segundo exercício que vimos, as gotículas, né? Então, separem. Olha, as gotículas são tão interessantes. Você entra na internet e coloca lá as montanhas do Himalaia, se você gosta, e vê 30, 40 fotos. Separe, monte ali um arquivinho seu e deixe suavemente escorrer por 10, 12, 15 minutos isso. E você acompanha simplesmente. Isso é gotejar. Várias gotículas pingando para todo lado. Fotos que passam, uma, outra, outra. Ou frases de livros, como eu falei para vocês, ou trechos que vocês podem ouvir também. Hoje tem frases também. Ih, tem tanta coisa. Terceiro e último, aprendendo a interromper o pensamento educadamente. Ok? Educadamente. Ou seja, quando vê que o pensamento insiste em certas reminiscências ou em certas coisas viciadas, não brigue com ele. Não gaste energia, nem isso se funcionasse, todos estaríamos todos bem. Observe na sua historicidade. Para alguns, um passeio de automóvel pela orla, com os vidros abertos, debela qualquer mal-estar. Para outros, preparar uma linda salada para a noite que chega, debela qualquer coisa. Para outros, ligar para um amigo querido e conversar 15 minutos, pronto, já foi tudo embora. Há muitos recursos, nós temos muitas coisas. Chegamos ao final de nossa aula de hoje. Eu vou desligar aqui o gravador para saber dos senhores se tem alguma questão, alguma consideração para a gente tratar.